Inclusão em Rede.
Olá a todos e a todas que estão aqui conosco, aqueles que estão chegando agora. Estamos aqui iniciando mais um programa Inclusão em Rede. Hoje, dia 10 de setembro, exatamente às 16 horas e 34 minutos, horário de Brasília. Curitiba ainda parecendo um Rio de Janeiro, com 24 graus e ensolarado. Estamos num lindo dia ensolarado aqui na nossa capital do estado do Paraná, no sul do Brasil. Olá a todos os polos que estão nos assistindo, alunos aí de todo o Brasil, e os nossos colegas professores que estão aqui conosco. Nós temos hoje um convidado que é da casa. Ele é um egresso da Uninter. Então, eu considero da casa porque aluno nosso formou-se conosco, que é o Tiago Alves Carneiro Júnior. O Tiago formou-se em Direito no Centro Universitário Uninter, é um bacharel em Direito, portanto, bacharel em Direito surdo, o que não é comum, ele vai depois nos falar sobre isso, mas não é comum nós encontrarmos surdos na área jurídica, advogados surdos no Brasil, pessoas surdas que trabalhem, que estejam num ambiente jurídico. Então, o Tiago é uma das grandes exceções, podemos dizer assim, que vem contribuir muito para a comunidade surda brasileira devido à sua formação. Vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos castanhos com alguns fios prateados. Estou usando maquiagem, uso um batom rosa, uso brincos, colar, estou com uma blusa cor da pele, digamos, e estou de óculos com aro preto. Estou na frente de um fundo da Uninter, azul marinho, no qual está escrito Uninter e tem a logo da instituição. Os nossos intérpretes de Libras, Tiago Sareto e Marcele Mesquita, que hoje estão aqui trabalhando conosco, estão usando a camisa azul marinho da Uninter com o logo da nossa instituição. O Tiago é branco, tem cabelos pretos, está usando óculos com armação preta e um fone de ouvido e usa barba. A Marcele Mesquita é branca, cabelos castanhos escuros, está maquiada e ambos estão na frente de um fundo azul atlântico, que é o nosso padrão. Tiago, boa tarde. Eu vou pedir ao Tiago que faça a sua autodescrição. Você prefere que eu faça, Tiago, ou você faz a sua autodescrição?
Boa tarde. Eu vou fazer a minha autodescrição, vou pedir primeiramente boa tarde, vou me identificar, né? Sou o Thiago.
Se ele preferir, eu posso fazer. Thiago, se você preferir e me autorizar, eu faço a sua audiodescrição.
Não pode ser, professora, por favor.
Então, o Thiago é branco, é loiro, tem cabelos loiros, tem olhos claros, olhos azuis. Ele está com uma leve barba, cabelos curtos, usa um terno preto com camisa azul e gravata azul num tom mais escuro. Está na frente de um fundo claro, branco. Esse é o Tiago. Tiago, agora você pode cumprimentar
Obrigado.
os nossos espectadores.
Obrigado, professora. Bem, sou o Thiago e esse é meu sinal em língua de sinais. E eu sou de Curitiba. Vou apresentar para vocês, então, sobre a comunidade surda, que faço parte, então, da comunidade surda e que também pesquiso, né, faço parte de um grupo de pesquisas de pessoas surdas, que então lutam pelas dificuldades também que encontramos, e também esse trabalho, né, dentro desse grupo é realmente em lutar pela categoria, né, pela comunidade, pelo povo surdo. Então, eu percebo que os surdos, eles podem trabalhar e estudar, é possível, então, fazer diversas atividades, o que o surdo quiser, é possível conquistar. Tanto ouvintes como pessoas surdas podem trabalhar em empresas, e as pessoas podem perceber que o surdo tem a capacidade de entrar no mercado de trabalho, e assim como então qualquer pessoa ouvinte, né? Algumas pessoas ouvintes acham que a pessoa surda falta alguma capacidade e falta conhecimento, por exemplo, essa é uma falta de empatia, de diálogo, né, que é necessário entre surdos e ouvintes, e ver como esse é feito o trabalho. E a sociedade, as pessoas surdas acabam tendo bastante dificuldades e barreiras por conta da comunicação, né, pela falta da língua de sinais. Então, isso acaba gerando muita confusão. No judiciário, as pessoas surdas, né, quando buscam o judiciário ou buscam um advogado, eles não sabem língua de sinais, têm muita dificuldade com essa comunicação com a pessoa surda, com a comunidade surda. E é nítido essa barreira, essa dificuldade. O povo surdo sofre essa dificuldade justamente pela falta de comunicação. E o advogado, por exemplo, que não sabe língua de sinais, com certeza haverá prejuízo nisso, né? A dificuldade em saber se comunicar com seu cliente surdo, de acesso aos locais, essa barreira, ela precisa ser eliminada. E ela é eliminada somente com a comunicação em libras, no caso da pessoa surda. Então, o advogado que tem o seu cliente surdo, ele precisa, então, sanar essa dificuldade. Quando o advogado, então, ele encontra com o seu cliente surdo, é necessário, então, que haja essa comunicação em língua de sinais. Na grande maioria das vezes, essa comunicação, ela depende de um outro profissional, de uma outra pessoa, em geral, o intérprete de Libras. Isso, na maioria dos casos, os advogados acabam rejeitando as causas, aceitar as causas, porque acabam onerando o processo. Contratar um intérprete de Libras para fazer essa mediação com o seu cliente acaba onerando o processo ali. Então, os surdos acabam tendo bastante prejuízo, porque é realmente com a língua de sinais que será possível resolver ou fazer esse diálogo entre cliente e advogado. Os advogados acabam tendo bastante dificuldade por conta desses processos, né, de montar o processo. Então, às vezes é comum que se pare o processo ou evite pegar o processo por conta disso. E isso é um prejuízo muito grande para nós surdos. Então, a abertura que nós podemos ver é que as pessoas, elas trabalham, né, é preciso que os advogados, eles tenham essa consciência que é a língua de sinais, é um direito da pessoa surda. E quando ele não sabe língua de sinais, é impossível haver comunicação e até mesmo iniciar um processo com todos os detalhes que exige no início de um processo, numa petição inicial, por exemplo. Então, o cliente, ele quer começar o processo, mas é preciso detalhar os motivos do processo para o advogado. E quando esses detalhes, eles não são explicados para o advogado, né, então isso pode haver uma grande dificuldade. Então, às vezes, o processo acaba ficando contraditório, né? Então, é importante que isso não aconteça. Mas, infelizmente, em algumas situações, a pessoa surda acaba sendo prejudicada por essa situação, porque o advogado acaba não entendendo o que realmente qual é o problema que o seu cliente surdo tem. Então, no judiciário, a justiça, né, as pessoas surdas acabam, quando acessam essa comunicação, que percebe-se que não tem, né, nas audiências, por conta dessas barreiras, a justiça, por conta da falta da comunicação, da língua de sinais, dessa acessibilidade comunicacional, acaba então tendo prejuízo a essas pessoas surdas. E elas precisam saber, o judiciário precisa saber que precisa se ser contratado um intérprete de Libras para mediar as audiências, ou até mesmo desde uma consulta com advogado. O bom profissional, o profissional que sabe língua de sinais, que vai fazer essa mediação, que vai acompanhar o surdo no advogado, no judiciário, iniciar um processo executório, enfim, é necessário que os lugares, o serviço público tenha essa consciência. É impossível que as pessoas surdas, quando acessam esses lugares, se não tiver a comunicação em língua de sinais, como fica? Né? Através de bilhetinho, impossível isso acontecer. A comunicação, para ser fluida, para ter uma informação, um direito mínimo, é que as pessoas saibam língua de sinais para se comunicar com o seu cliente, com as pessoas que acessam. É um direito do cidadão.
Excelente, Tiago. Excelente a tua explanação inicial sobre esta questão tão fundamental, tão nevrálgica, que é a comunicação dos surdos com os profissionais das diversas áreas, assim como deve ser também difícil a comunicação com o médico, com o dentista, mas principalmente na área jurídica, porque envolve questões da maior importância para as pessoas, e a comunicação não sendo verdadeira e clara prejudica, como você muito bem explicou, todo o processo. Antes de nós continuarmos, aqui na informalidade do nosso programa, eu quero explicar àqueles que pela primeira vez assistem um programa com um surdo falando. Então, vocês devem notar que nós temos aqui dois intérpretes de Libras participando. A Marcele Mesquita, ela faz a interpretação em Libras das minhas palavras, para que o Tiago entenda o que eu estou dizendo a ele. Eu estou falando com ele. E a Marcele está fazendo a tradução do português para Libras. E temos aqui o Tiago Sareto, que é um intérprete de Libras, que está fazendo justamente o oposto. Ele está passando para o português a comunicação do Tiago em Libras. Então, em outras palavras, o Tiago faz a voz do Tiago Carneiro. São dois Tiagos, olha que interessante. O Tiago Sareto está fazendo a voz do Tiago Carneiro. Desta forma, nós promovemos a total acessibilidade comunicacional para este programa e principalmente para o nosso entrevistado, o Tiago Alves Carneiro. Eu adorei as explicações e achei super interessante você falar na necessidade do intérprete de Libras nessas reuniões, né, com advogados. Nos momentos de audiência, nos contatos todos do ambiente jurídico. E eu quero aproveitar aqui para fazer um comentário, porque há um entendimento equivocado de que os intérpretes de Libras, quando vão acompanhar um surdo nesses ambientes, o intérprete de Libras vai sempre graciosamente. É, isso não é uma verdade, porque vejam, os intérpretes de Libras são profissionais. Eles estudam durante muitos e muitos anos e continuam estudando durante a sua trajetória profissional para serem intérpretes de Libras de excelência, como são os nossos da Uninter. Então, Os intérpretes de Libras profissionais, eles não podem participar graciosamente. Isso vem de já um ranço, digamos assim, que existe no meio da inclusão, de assistencialismo, né? De fazer as coisas nesse sentido de vamos dar uma ajuda assistencial para eles. E não é assim que funciona. Os intérpretes de Libras são profissionais, devem ser remunerados, e em qualquer situação em que eles estejam, como profissionais, eles têm e merecem e o respeito e a remuneração pelo seu trabalho, não é? Embora o trabalho que eles fazem seja de um valor imensurável, não é? Como de muitas profissões, mas como profissionais eles precisam de uma remuneração. Concorda com o que eu falei, Tiago?
Sim, perfeito, professora. A maioria dos lugares do setor público, dos órgãos públicos, eles têm que contratar esse profissional. Só que esse profissional, ele tem que ter um conhecimento, né? Então, nas empresas é comum, né? No órgão público, é necessário, né? Não é qualquer órgão público que... A gente percebe isso no judiciário, por exemplo, né? Que às vezes não fazem um contrato com o profissional intérprete de Libras. E isso representa um grande prejuízo para a pessoa surda, porque ele vai acessar o judiciário através de um advogado, que vai ser o procurador ou o representante ali no judiciário, e quando acessar na audiência ali, né, pede-se um intérprete de Libras, o juiz ele olha e ele nega o direito do intérprete de Libras. Como negar o direito à comunicação para a pessoa surda? Isso é totalmente equívoco, contrário ao que a lei diz do direito à comunicação da pessoa surda. Então, na audiência, por exemplo, as pessoas surdas, elas têm o direito de serem ouvidas e até mesmo saber o que que os advogados estão falando e o que o juiz está dizendo. É um direito da pessoa surda essa comunicação que está ali na audiência. Esse profissional, o intérprete de Libras, que trabalha, que precisa ser capacitado para estar ali como atuando no judiciário, é necessário, é fundamental. Caso não haja esse profissional, haverá sim um prejuízo. Quando é negado esse direito à pessoa surda, a comunicação é um prejuízo que a pessoa surda está tendo, que o povo surdo tem no judiciário. Numa audiência sem intérprete de Libras, isso é impensável. Então, o juiz, ele não vai entender o que o surdo está falando, nem o surdo vai entender o que o juiz está dizendo ou os outros advogados. Então, a comunicação, ela não fluirá. É fundamental que este profissional esteja junto com a pessoa surda, acompanhando, fazendo a interpretação do que é comunicado na língua da pessoa surda, que é a Libras. Por vários momentos, né, a gente percebe que isso ocorre, esse prejuízo no judiciário. Então, nós precisamos lutar para que a lei ela seja colocada em prática, para que não haja prejuízo para a pessoa surda. Que seja contratado um profissional intérprete de Libras lá na audiência ou para o judiciário, no órgão, enfim, onde haja essa audiência ou essa situação, e que esse profissional se faça presente ali para fazer essa mediação entre as pessoas surdas e ouvintes.
Perfeito, Tiago. E além disso, existe um dificultador que são os regionalismos, não é, Tiago? Você pode esclarecer um pouquinho para nós todos a questão dos regionalismos na Libras, que pode prejudicar uma comunicação no âmbito jurídico? Vamos dizer, se você reside em Curitiba e você vai ter uma audiência no norte do Brasil, lá no Maranhão, existe um dificultador nesta comunicação em Libras, quando ela acontece, que são os regionalismos da Libras.
Sim, existe sim essa especificidade, essa diferença de local para local. Por exemplo, no Maranhão, esse é o sinal, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, enfim, em cada canto existem os sinais que são regionais. A Libras, ela não é igual de norte a sul, né? De ponta a ponta existem as suas diferenças. E a lei federal, ela precisa que, então, as pessoas tenham a mesma sinalização, pelo menos no âmbito judiciário, né? É necessário que algumas questões linguísticas e gramaticais sejam respeitadas para que essa comunicação, então, haja um entendimento e uma compreensão comum. Então, a lei federal, ela determina isso, que é possível para que haja essa comunicação, então, e seja uma comunicação clara para todas as pessoas de norte a sul. É necessário que se haja uma convenção ali e um conhecimento único no judiciário, porque a língua, né, a linguística, ela tem as suas particularidades, e é por isso a necessidade de se criar um sinalário com conceitos únicos e que de forma linguística seja isso explicado de forma clara, e ficar assentado isso entre a comunidade surda de norte a sul do país. Então, é necessário criar um site. A gente espera que o STF publique futuramente, né, o que está na Constituição, por exemplo, sinais de crime, sinal de cível, sinais de cada área, seja detalhado nesse site. A própria lei, por exemplo, né? Então, os incisos, os artigos, os parágrafos, eles tenham ali esse esclarecimento para que a pessoa surda, ela possa acompanhar e obter conhecimento e ter clareza do que é praticado ali. E esse conhecimento, os surdos hoje se vem refém, porque eles estão totalmente dependente da língua portuguesa para ler, e acabam não tendo um esclarecimento na sua língua, que é a língua de sinais. E isso é um prejuízo. O vademécum, por exemplo, é um documento, é um livro, né, um arcabouço de leis. E ali é nessa enciclopédia, né, nós temos várias leis e palavras, né, e conteúdos na esfera do judiciário, que é bastante pesado, que é denso, é um conhecimento denso para as pessoas. Qualquer pessoa que pegar o vademécum terá dificuldade, então, de ter acesso à compreensão desse material. Então, o judiciário, ele precisa viabilizar isso junto com os advogados, né? O advogado, então, ele vai fazer essa explicação, né? Então é muito importante que se haja essa sinalização, esse consenso regional, principalmente de sinais na esfera do judiciário, para que não haja prejuízo. Com certeza temos que respeitar o regionalismo, mas dentro da esfera judiciária é necessário sinalar.
Desculpe, eu desliguei por 1 minuto só. Você não pensa que para determinadas palavras, conceitos importantes, básicos, como, por exemplo, crime, punição, constitucional, anticonstitucional, não deveria haver um sinal que fosse válido em todo o Brasil para evitar confusões, desentendimentos nos momentos de conversa com o advogado, de uma audiência? Eu digo isso porque nós temos um termo de cooperação técnica entre a UNINTER e o TRT Nona Região, especificamente com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, para justamente colaborar na inclusão da comunidade surda brasileira. E a nossa primeira ação foi uma tentativa de criarmos um glossário jurídico em Libras, válido para todo o Brasil. Você não acha que isso seria muito benéfico nas questões comunicacionais dos surdos, entre surdos e ouvintes?
Sim, professora, concordo plenamente. É muito importante que as pessoas que estão nesse grupo, né, que participam desse grupo, possam debater e dialogar sobre as suas ideias e dirimir qualquer diferença para que nós avancemos e conseguimos estabelecer, então, ali criarmos um glossário então jurídico. Os advogados, eles sabem que a comunicação e o conceito, a sinalização é necessário ter essa união entre ouvintes e surdos para que haja esse consenso, então, só que é um trabalho feito por surdos e por advogados e profissionais do direito que auxiliam e atuam, então, nessa tentativa dessa criação desse glossário. Então, por exemplo, a palavra impugnação, essa única palavra, ela tem dois, pelo menos dois significados diferentes. Então, tem na área civil, né, na área do direito, do judiciário, e na área policial. Na área policial, por exemplo, faixa amarela, né? Quando a polícia está investigando um crime, a pessoa ela não pode entrar naquele perímetro. Então, isso é impugnação ali naquele ambiente. Então, não é possível tocar nenhum vestígio que está ali no, naquele momento de algum crime. Então, isso na esfera policial de investigação. No judiciário, por exemplo, nós temos. Então, o advogado ele impetra ali uma impugnação ou entra com uma impugnação e é assim, então, que ele dizendo que ele não concorda no processo ali com uma sentença do juiz, né? Então, o advogado ele entra com uma impugnação, impugnando então uma sentença ou uma decisão ali que o juiz tenha. Então, veja, é necessário que esses contextos eles sejam pacificados nesse glossário, né? E fazer essa separação, explicando o contexto que esse sinal ou que esse conceito ele quer expressar. Porque quando a gente fala sobre impugnação, a gente está falando sobre o quê? Né? Em que ambiente, de que contexto estamos tratando? Então, o advogado, quando ele lê, por exemplo, um documento, ele vai entender que a impugnação se trata de conceitos diferentes. Então, na esfera de investigação e a outra na esfera judiciária, né? Já de processo, no processual. Então, nós percebemos, por exemplo, que o conhecimento da criminalística, por exemplo, né? Que são diferentes, né? Ambiente penal. Nós temos o Código Penal, temos as leis penais, né, o Código Penal, que é diferente da área civil, da área da criminalística. Então, palavras que têm contextos e significados diferentes. E isso, né, na área da criminalística e do judiciário, nós vemos conceitos diferentes que acabam ficando diferentes.
Sim, nós continuamos à disposição da comunidade surda. O nosso termo de cooperação técnica está vigorando. Nós já foi renovado 3 vezes, agora ele vale até 2014, desculpe, 2024. Nós estamos totalmente à disposição da comunidade surda. Tiago, digo isso a você, que é o nosso advogado de Curitiba, nosso bacharel em direito em Curitiba, que faz parte deste grupo de surdos de todo o Brasil, de advogados surdos de todo o Brasil, para a construção deste glossário jurídico em Libras, né, que seria válido para todo o Brasil. Só uma parte aqui para você entender. Nós estamos recebendo aqui muitas pessoas no chat, nos cumprimentando, e um deles, de grande importância, é o nosso diretor administrativo da Uninter, Moacir Silva, Moacir Gomes Silva, que é o nosso diretor administrativo. É uma honra tê-lo aqui. Cristina Fogaça, de São Paulo, Gilmar de Souza, Nina, Eduardo Lorenzini, Débora Klassen, Rose Suzuki, que é agora a nossa coordenadora do Instituto IBGEPEX, a Érica do IBGEPEX, várias pessoas aqui nos cumprimentando, Thiago, e estão assistindo esse programa. Você é muito atuante como surdo, você é um surdo marcado pela perseverança. Né? Eu conheço o Thiago há muitos anos, acho que uns 15 anos nós nos conhecemos, desde que o Thiago fez a primeira tentativa para entrar no nível superior de educação na Uninter, depois ele mudou-se para Joinville, depois ele regressou, e aí ele veio para a Uninter fazer o curso de Direito com toda a garra que lhe é peculiar. Ele é muito dinâmico, é muito atuante nas questões ligadas à inclusão dos surdos, né? Da comunidade surda brasileira. E faz parte de uma organização que chama-se ONAS, é Organização Nacional para Diversidade Surda. Tiago, desculpe, alguma correção?
Isso, eu só estou passando o sinal aqui, então, do ONAS.
Ah, o sinal de ONAS, o sinal em Libras de ONAS, da organização da qual eu falei. Pode repetir o sinal, Tiago, por favor?
Veja, este aqui, ó, ONAS. É, a organização, então, nós que criamos, fundamos em 2017, na verdade, ela foi registrada, então, em 2019, somente 2019, depois de bastante discussão e debate, né? Nós, surdos, no Brasil inteiro, nos organizamos, né, de Curitiba, de vários estados e cidades brasileiras, para discutir, então, sobre segurança, sobre direito da pessoa surda. E dentro nós trabalhamos, então, com várias temáticas, né, de segurança, sobre saúde, sobre trabalho, empregabilidade, e o que nós queremos com respeito à lei, criações de leis, discussões de políticas públicas, então, de direitos da pessoa surda, e leis que hoje não estão claras, por exemplo, e prejuízos que as pessoas têm, pessoas surdas têm na esfera do direito. Então, nós, surdos, nos reunimos e discutimos em língua de sinais as barreiras, então, que a gente percebe, principalmente ligadas à barreira comunicacional, a falta de profissionais, né, de acesso de pessoas aos órgãos que tenham fluência em língua de sinais. Então, nós, então, conseguimos a criação, né, através dessa luta em prol do direito dos surdos, buscando, então, esses direitos.
Obrigada. A gente faz o programa ainda em home office e eu fico com receio de algum ruído que atrapalhe e fecho. Desculpem. Tiago, vocês se reúnem em Brasília, é isso mesmo?
Isso, nós nos reunimos, então, em Brasília. Bem, Isaías, então, é o representante, então, né, o sinal dele é este, Isaías. Ele foi, então, o representante, o líder, então, junto com a vice-presidente, que seria O Joaquim, então, é o vice-presidente. O Isaías é o presidente e o Joaquim é o vice-presidente da ONAS. E como funciona, então, o trabalho? O que acontece? O que é discutido lá? Então, lá em Brasília, é feita a discussão. Então, nós vamos para Brasília quando tem esses encontros, os encontros, né? É muito importante, é muito bom, porque lá nós discutimos até mesmo questões básicas agora de início, né, de fundação, que é o estatuto da própria organização, e em prol da luta das pessoas surdas. E a gente percebe que é possível pessoas de todos os lugares lutarem por esses direitos. E também acreditamos que futuramente seja, por exemplo, acreditamos que um futuro tem alguns detalhes disso que eu vou manter em segredo para evitar que alguns projetos nossos sejam desvirtuados. Então, alguns projetos eu pretendo aqui não revelar, ainda manter em sigilo, porque nós temos ainda bastante projetos e discussões ainda dentro da ONAS. Mas em Brasília, certamente, é muito mais forte, né?
Com certeza. Claro, né? Não podemos também colocar tantas coisas abertas, né, de uma organização, para não haver os distúrbios, digamos, né, do que vocês realmente vão fazer. Tiago, eu sei que você teve o privilégio de estudar numa escola bilíngue em criança. Você estudou em Joinville numa escola bilíngue. Você teve uma alfabetização numa escola bilíngue para surdos, certo?
Então, eu estudei no EFTA, aqui em Curitiba mesmo. Sim, em Curitiba. E eu estudei. E eu fui, então, sofri bastante no início, porque o método era oralista, então eu tinha que aprender a falar e a gente não utilizava a língua de sinais para se comunicar. Era apenas a comunicação através da leitura labial, né? Então a gente treinava muito isso, né? A Rafaela, por exemplo, a Rafaela Rovel, ela é uma surda que nós crescemos juntos, né? Estudamos juntos, na verdade. E eu e ela e outros surdos, a gente, quando queria conversar, bater um papo, a gente usava a língua de sinais. Mas se descobrissem que a gente estava utilizando a língua de sinais, a gente era pego, daí era para ser utilizado somente a leitura labial. Então a gente passou por essas situações, né, no EFTA, quando eu estudava. Eu estudei mais ou menos três anos, acho que até dos 3 aos 9 anos de idade, estudei e treinei a leitura labial, né? Então tive que desenvolver essa capacidade. Demorou um pouco, minha mãe, ela viu que existiam escolas especiais para pessoas surdas, mas ela viu que eu já sabia falar então, mas mesmo assim acabei indo para a educação então de surdos. Mas a educação, o ensino regular era quase impossível, então, porque as pessoas falavam e eu com o aparelho não conseguia acompanhar nada. Tinha muita dificuldade, as pessoas falando ao mesmo tempo e não conseguia prestar atenção e entender. Não foi fácil, foi bastante difícil para mim, sofri bastante nessa época, quando eu estudei minha educação fundamental. Aí, então, é isso.
Isso é interessante que
Mas veja, professora, na verdade, o ensino bilíngue não, na verdade, o ensino bilíngue não fez parte da minha formação inicial. Realmente foi a leitura labial mesmo, o método oralista. Algumas situações ou outra que eu tinha contato com a língua de sinais, né? Porque eu acabava me envolvendo ou estando junto com as pessoas surdas. Mas a minha primeira língua acabou sendo a língua portuguesa.
Então, não foi tão privilegiado assim quanto eu supunha, né, Tiago? Mas o Tiago escreve muito bem em português, né? O que não é comum nas pessoas surdas, por isso que eu achei que ele tivesse sido alfabetizado numa escola bilíngue. E falando em escola bilíngue, nós temos agora o decreto presidencial que torna a escola bilíngue, né, a modalidade bilíngue, uma modalidade de ensino. Como que você vê isso na tua concepção?
Bem, quando eu estudava, né, estudava na escola, né, nessa escola oralista, né, com método diferenciado, eu aprendi também a ler bem. Então, a língua portuguesa acabou fazendo parte de mim muito cedo. Eu acabei me apropriando da língua portuguesa muito bem, né, e isso facilitou muito meu desenvolvimento. Mas eu falo um pouco português, sabe, professora? Então, algumas coisas eu consigo ali, não com muita fluência, mas eu consigo ali me comunicar em língua portuguesa, bem simples. Também, tenho minha irmã, ela é professora de língua portuguesa. Então, ela me ajuda muito, me ensina. Minha mãe também me ensina muito, me ensina bastante palavras na língua portuguesa, e isso acabou me ajudando muito o meu desenvolvimento. Com certeza não é fácil, né? A gente aprender a falar, pronunciar as palavras, a voz, isso é uma habilidade que se passa, é com o passar do tempo que a gente vai desenvolvendo. Então, por isso, eu, na verdade, eu me preocupo bastante com a educação dos surdos, porque nós vemos que a educação bilíngue é mais importante para o surdo do que qualquer outro tipo de educação. Então, nós temos a língua de sinais como a primeira língua da pessoa surda e a língua portuguesa como segunda língua da pessoa surda. Quando isso acontece, é muito bom porque há um desenvolvimento muito, muito maravilhoso. O áudio, prof.
Desculpe mais uma vez. Muito interessante a tua explicação. Nós estamos aqui recebendo muitos contatos. Olha, a Cristina Fogaça, que é uma grande amiga, ex-tutora de nossos polos em São Paulo, ela está dizendo aqui: estou achando super interessante, já passei para uma advogada, minha amiga. Olha que importante, né? Uma advogada ouvinte que vai saber a respeito de tudo isso. Também aqui importantíssimo o contato da Sandra Maria Bortuti, que é coordenadora do CPC da FIEP, nos dizendo parabéns pelo belo trabalho. O Douglas Soares Agostinho está dizendo: Tiago é um exemplo de superação, parabéns. Fernanda Milani, parabéns por proporcionar visibilidade para a comunidade surda. Claro, sempre. Gosto demais do jeitão dos surdos serem. Gosto dos surdos muito. E não é porque eu goste, né? Porque é um direito que eles têm.
Obrigado, obrigado.
O Leandro está também cumprimentando a mim e a minha equipe para a abordagem de um tema tão importante. Eduardo Lorenzini, a Tami parabenizou ao Tiago pelo grande esforço do seu trabalho. A Tami, eu acho que é a mesma pessoa, é uma condutora de cegos em corridas? Ou é outra Tami, Tiago, que você conhece? A Tami,
Sim, eu
você...
conheço sim a Tami.
É a
Ela é
mesma.
surda. Ela é
Ah,
surda e também estuda direito.
então é outra Tami.
Eduardo Eduardo, os dois eles estudam direito, Eduardo e a Tami. Eles
Ah,
moram em São Paulo,
certo.
em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto.
Ok, bacana. Parabéns, Eduardo e Tami. A Érica do IBGEPEX diz que é deficiente auditiva e também desenvolvi a leitura labial sozinha. Muito interessante o assunto, parabenizo a todos. Então, esclarecendo aqui as pessoas que ainda não estão tão inteiradas das questões referentes à surdez, houve uma época no mundo, não só no Brasil, que a gente chama de ditadura do oralismo, em que as escolas proibiam os surdos de se comunicarem em sinais. Eles eram obrigados a aprender a falar. Foi um tempo terrível, muito sofrido para os surdos de todo mundo, que começou com o Congresso de Milão, aonde foi decidido pelos professores de surdos que os surdos não deveriam usar sinais, e sim aprender a falar como os ouvintes. Então, o Tiago participou, né, involuntariamente desse movimento e estudou numa escola oralista, como era na época, né? E onde ele era obrigado a falar e proibido a usar sinais. E o Tiago oraliza muito bem. Ele fala com um sotaque que parece de estrangeiro. Então, aqui também eu acho que é interessante, Tiago, você comentar que existem surdos oralizados e surdos não oralizados. E as razões e como a comunidade surda percebe essa questão.
Exato. Então, na verdade, fatos, né, que nós vemos que as pessoas surdas, é fato que as pessoas surdas, elas têm o costume de oralizar, foram educadas através do método oralista, mas a voz, na verdade, eles não. O oralismo, eles foram então alfabetizados ou aprenderam então a oralizar, né? E algumas pessoas, na verdade, isso depende, cada pessoa tem então uma forma, mas em geral, quando a pessoa nasce surda, ela vai utilizar, quando há um atraso, então, no desenvolvimento ali para aprender a alfabetizar, ela precisa ser oralizada. Por exemplo, existem várias situações, na verdade, professora. Então, existem as situações onde a pessoa ela é oralizada, mas ela utiliza a língua de sinais. Há situações onde a pessoa ela é oralizada e não utiliza a língua de sinais. Há situações onde a pessoa ela ouve, né, de uma situação e ela utiliza somente a língua de sinais para se comunicar e não se faz oralismo. Então, existem várias situações que as pessoas surdas estão, né? Então, é importante que haja esse aprendizagem, o conhecimento, é necessário, então, que ela tenha acesso ao conhecimento em sua língua, então, que é a língua de sinais. Então, quando a pessoa surda, ela é oralizada, ela acaba tendo uma experiência diferente, né? E quando a pessoa surda utiliza a língua de sinais, ela consegue aprender e ver o mundo, perceber o mundo de uma forma diferente. Então, as pessoas surdas, por exemplo, quando se comunicam em libras, é a libras que é a sua primeira língua. E em algumas situações, há pessoas que são deficientes auditivos e oralizaram, né, aprenderam a oralizar, mas nunca tiveram acesso e contato com a pessoa, com a língua de sinais, com a libras. E acabam se maravilhando quando isso acontece. Então, é muito importante que as pessoas surdas tenham coragem para se aprender e se apropriar de sua língua. As pessoas surdas oralizadas, em algumas vezes, têm certo preconceito com a língua de sinais. Isso ocorre também, né? E isso a gente percebe que essa barreira é porque a pessoa não quer, né? Existe essa barreira de cada pessoa para que não aprenda a língua de sinais. E ela prefere. Então, ali se apropriar da língua falada. Mas a experiência, por exemplo, de contato com a comunidade surda, com o povo surdo, é fundamental, então, para que a pessoa surda ela tenha esse engajamento, né? E é importante que, em algumas situações, quando a pessoa nasce surda, ou nasce e depois fica surdo, logo fica surdo, ela acha que ela precisa aprender a falar, né? E nós temos esse movimento dentro da sociedade que eles acham que a pessoa, quando ela nasce surda, ela pode desenvolver, até mesmo forçada, de forma forçosa, aprender a falar, obrigar essa pessoa a falar. E a gente vê que isso pode acontecer que, às vezes, a pessoa até não tem controle da altura que fala, da voz, né? Então acaba falando alto, e isso às vezes as pessoas falam, não, você está falando muito alto, fala mais baixo, né? Então, porque a gente não tem essa noção e acaba às vezes ficando com vergonha, evitando utilizar o oralismo e acaba ficando, então, ali aprendendo a língua de sinais, né? Então, é por isso que é importante que as pessoas surdas, elas não tenham vergonha de falar. E se tiverem situações ali que sejam embaraçosas, ela pode, então, utilizar a língua de sinais para se comunicar, já que é sua primeira língua. E é um direito da pessoa também se expressar. E controlar, por exemplo, algumas pessoas que surdas ou deficientes auditivas que utilizam aparelho auditivo, elas conseguem até corrigir isso, essa questão de altura que se fala. Por exemplo, no meu caso, eu utilizo. E eu tenho uma voz alta, eu falo alto. E mesmo com o aparelho, eu às vezes consigo dando, equilibrando e me adaptando ali na minha fala, porque eu estou com o aparelho. E hoje nós temos aparelhos auditivos de alta tecnologia que nos ajudam a perceber, então, a altura, o volume da nossa voz. As pessoas que fazem leitura labial, elas às vezes têm dificuldade, sim, né? E o aparelho, por exemplo, ela utiliza. Por exemplo, escutar música, falar no celular, é possível fazer isso. Mas as pessoas têm certa dificuldade. E hoje, através do recurso de Bluetooth, então a gente consegue falar, talvez escutar música, até falar pelo celular. Escutar música também é possível fazer isso. Alguns surdos que utilizam língua de sinais gostam de ouvir música, alguns não gostam, alguns gostam, né? Essa é uma particularidade de cada um. Alguns não entendem, né? Às vezes a música, o áudio, a letra, às vezes fica meio complicado para entender. Mas a vibração, né, da música, ali para o surdo ama essa vibração, aquele barulho, né? Aquela sensação, aquele ritmo. Então, para o surdo isso é interessante. Em São Paulo tem, por exemplo, um grupo de pessoas surdas que elas utilizam aprender percussão no chão de madeira e esse som, essa vibração, elas ficam sobre esse tablado e elas sentem ali a vibração. E isso é muito gostoso, é bem legal. Então, eu não sei o local onde, mas é muito famoso em São Paulo o povo surdo, a comunidade surda ir para lá para se reunir, para sentir, para curtir esse som. Então, faltam o que é necessário, né? Que as pessoas surdas, oralizadas, elas percebam a pessoa surda que utiliza a língua de sinais e respeite, né? E respeite a diversidade linguística. A informação, o conhecimento, para nós surdos que utilizamos a língua de sinais, nós necessitamos da Libras para entender, para ter acesso. É algo normal. Né? Então, esse desenvolvimento é possível sim quando a gente tem a língua de sinais, o conhecimento é transmitido para a gente em língua de sinais. Isso é algo que significa empatia. Então, isso que eu deixo de recado para pessoas que são surdas, deficientes auditivas, ou enfim, têm as suas diversidades. Esse desenvolvimento, por exemplo, de famílias que têm filhos que têm filhos surdos. Respeitem o direito dele de escolher como ele quer se comunicar. Então, a voz, se ele vai utilizar a voz ou vai utilizar a língua de sinais, se ele vai ser uma criança bilíngue ou oralizada, isso é um direito dele. É um direito dessa criança e a família precisa ter empatia e se colocar no lugar dessa criança, garantindo e assegurando os direitos. Não forçando ou falando que ela não quer que ela utilize Libras ou que não quer que fale, mas respeitar, então, saber qual a preferência dela, proporcionar a ele o direito de escolha. É um respeito às pessoas surdas. É um gesto de amor, de carinho, quando a gente consegue avançar, né? Até mesmo pessoas oralizadas, é importante que tenham essa consciência. Vai depender muito da pessoa, do comportamento, do que a pessoa sente, né? Se vai escolher utilizar, como ela vai se desenvolver, se Se vai ser através desenvolvendo a oralidade ou utilizando a língua de sinais. Eu aprendo com as duas. Né? Eu aprendo palavras e através de sinais. Então, às vezes compreendo, às vezes a pessoa briga comigo e eu fico ali tentando ter paciência para entender. Mas a vida é assim da pessoa surda. Não é fácil, nada é fácil.
É sempre uma luta, não é, Thiago?
Sim.
Olha, o Thiago fez um curso de direito brilhantemente na nossa instituição, apresentou um trabalho de conclusão de curso no qual ele recebeu nota 100 ou nota 10, a nota máxima, o que nos deixou muito orgulhosos e muito satisfeitos, porque o Thiago e o Ciane estavam juntos, né, nessa caminhada, desde o começo. E uma palavrinha sua, rapidamente, nós estamos encerrando, da sua passagem pela Uninter como aluno do curso de Direito. Quais foram? Teve muitas dificuldades? Você tem alguma pessoa que você acha que merece uma homenagem neste curso de direito realizado por você?
Bem, quando eu comecei, então, eu vi as pessoas surdas tendo bastante dificuldade de acesso até a comunicação. E eu percebia também a falta de profissional, de advogados, que não sabiam língua de sinais. Eu me senti desafiado, eu falei, eu quero ser um futuro advogado. E meus pais não acreditaram, né? Acharam que eu estava brincando, acharam que era brincadeira. Eu falei, não, é verdade, eu quero, é um dom, eu acho que é possível, eu acredito. E eu fiz o vestibular em dois lugares, em Joinville, e eu não passei, e lá não tinha intérprete. E por conta desse prejuízo lá da instituição não ter intérprete, eu acabei desistindo do curso. Então eu vim para Curitiba, fiz o vestibular, fiz a prova, e para minha surpresa eu passei. Fui aprovado pela primeira vez, em 2010, eu não me recordo muito bem. E eu não tinha na época dinheiro para pagar a faculdade, né? Tinha dificuldades ali, financeiras naquele momento. Mas em 2013, eu novamente consegui passar no processo seletivo e assim me programei. E em 2014, se não me engano, eu entrei e comecei a fazer o curso. Eu pensava, eu ficava assim, ah, acho que vai ser pesado, e ficava pensativo sobre tudo, né? Porque é um curso extremamente denso, exige bastante leitura, né? Exige um certo domínio de língua portuguesa, conhecimentos na área da filosofia, da sociologia, disciplinas pesadas que exigem, né, raciocínio, e fala-se bastante nas aulas, são bastante aulas expositivas com conteúdos e textos e narrativas diferentes para a gente, né? Então, livros, autores que a gente não está acostumado na área da sociologia, disciplinas que não são fáceis. Certamente gera certa dificuldade para a gente. E eu tive que me adaptar para que fosse totalmente visual o curso. Graças ao intérprete de Libras, que a Uninter proporcionou, então eu consegui aprender tudo em língua de sinais. Todo o curso foi disponibilizado a mim em língua de sinais. Então, eu tinha alguma dúvida para o professor, eu perguntava, a intérprete rapidamente ali, interpretava para o professor e respondia. Tinha colegas na sala, por exemplo, na sala de aula, que ficavam até com vergonha de fazer perguntas para o professor, às vezes achava que era uma pergunta simples, enfim. Eu não tinha vergonha, eu sempre perguntei mesmo, tirava minhas dúvidas e estava sempre ali disposto a querer aprender, sedento de aprendizagem. E graças a essas adaptações ali em sala de aula, eu consegui então desenvolver passaram na minha mente várias vezes momentos para desistir, mas eu certamente consegui sair vitorioso dessa. E no curso de Direito é assim, né? Vencer depressão, vencer tristeza, vencer desânimo. A gente tem que superar isso. Graças ao foco no estudo, eu consegui, então, vencer todos esses desafios. Né? A língua de sinais, ela, às vezes, com certeza me ajudava. Eu pedia para colegas para fazerem resumo, me ajudarem ali a fazer resumo de textos. Então, esses resumos me ajudavam bastante também no conteúdo. Então, eu não perdia nenhum tipo de aprendizagem que era transmitido. Eram cerca de 3 horas, passava às vezes, tinha dias que eu passava madrugada lendo, estudando, e logo em seguida tinha que ir para o trabalho, e logo em seguida voltar para a faculdade, para a cadeira, sala de aula. Certamente, fisicamente, eu estava exausto, mas consegui firmemente avançar até o fim e chegar, então, até a formatura do curso de Direito. Graças a Deus, consegui, então, concluir, graças ao intérprete, os intérpretes de Libras, que estavam ali comigo 4 horas em sala de aula interpretando, e certamente não é fácil. Não foi fácil para mim, não é fácil para ninguém. Às vezes eu tinha sono, mas ali estava ali resistindo, mesmo cansado, para assistir às aulas e participar. Eu aprendi muito, muito. Mas sabe o que me ajudou bastante também? É que os professores na Uninter me ajudavam, me acompanhavam e se adaptavam para me atender. Né? Então, eu conseguia ler livros. Alguns livros eu não conseguia comprar. Então, eu tive que estudar para a prova. Precisava, às vezes, o professor me ajudava e me emprestava livros. E faltava-se, né, recurso. Na faculdade falta, às vezes, dinheiro para comprar as coisas. Mas eu não estava ali. O mais importante era a leitura esse acompanhamento que era muito importante. Então, eu consegui desenvolver e, assim, passar, então, nessas disciplinas, graças a Deus, consegui finalizar. Mas não foi fácil. Mas foi bastante difícil, pesado, né?
Conseguiu. Conseguiu. Você, como já colocaram aqui, é um exemplo. Realmente é, né? Falando a verdade, é. E ele, nesta trajetória, conquistou admiradores, professores que o admiram, que foram professores do Thiago, inclusive o professor André Peixoto, né, que é um grande mestre no direito, é um admirador do Thiago e o está convidando para fazer o mestrado em direito conosco na Uninter. Nós estamos esperando por você, Thiago. Olha aqui, o nosso diretor, Moacir Silva, e muito interessado nas questões da inclusão, está dizendo: Leomar, estou adorando o programa. Quanta riqueza nas experiências de vida do Thiago. Muito aprendizado. Olha aí que importante. Muitos cumprimentos, viu? Muitos cumprimentos nós estamos recebendo aqui por esse programa. A tua participação, Thiago, foi brilhante. Eu fico muito feliz de que você pôde estar aqui conosco. Você trabalha na OAB. Ele está, inclusive, no seu horário de trabalho, né? OAB Paraná, mas está aqui conosco. E eu espero poder trazê-lo outras vezes, para você contribuir tanto para que as pessoas entendam as questões da comunidade surda, todas as questões ligadas à inclusão dos surdos. Muito obrigada, Thiago, pela tua presença aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu deixo para você se despedir dos nossos espectadores.
Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a professora Leomar pelo convite de participar e fazer essa fala nesse programa. Eu acredito que a sociedade, a comunidade surda, ela precisa ter a inclusão para que haja, então, a inclusão. A sociedade precisa respeitar as pessoas surdas. São anos de luta. No meu caso, fui vitorioso. Tive o sucesso em concluir o meu curso e agradecer a Uninter por perceber em mim as capacidades de conseguir ir até o final, enxergar em mim as possibilidades e abrir as portas para as minhas possibilidades e chegar até aqui. Então, hoje eu quero. Estou na OAB, né, atuo na OAB e também estou estudando para passar na prova da OAB. E se Deus quiser, isso vai ser concretizado.
Parabéns, Thiago. Felicidades, muito sucesso sempre e conte sempre com a gente aqui. A Uninter está
muito
com
obrigado.
Você. Então, estamos encerrando o nosso programa de hoje. Eu agradeço a todos que estão aqui conosco, todos os comentários tão agradáveis da gente ler, e aproveito para já deixar o convite para o próximo programa Inclusão em Rede, na próxima sexta-feira, às 16h30. Espero por vocês. Muito obrigada.
Inclusão em Rede.